Como é que é, malta? Está-se bem, está-se bem. Pá, este episódio estava difícil de sair. Já é, pá, é a terceira vez que eu vou gravar e que desisto a meio. E o que é grave, porque não saem episódios há 3 semanas e entretanto já aconteceu demasiada coisa para eu enfiar tudo em 20 minutos, não é? Vou aqui fazer uma seleção dos pontos mais importantes. Tem acontecido milhares de coisas. Aliás, estive preso no Príncipe, só para começar, preso. Não no sentido literal. Não, literalmente no sentido literal. Literalmente no sentido literal. Ganda palavra. Ganda frase. Não estive preso na cadeia, mas estive preso porque não conseguia sair daquela ilha. Imaginem. Fui ao Príncipe, que é. Isto é basicamente São Tomé e Príncipe. E são duas ilhas, São Tomé e Príncipe. Literalmente. E fomos viajar ao Príncipe, pá, e íamos 4 dias. E de nada, damos por nós. E o avião, que era ucraniano. Por causa da guerra, o seguro deles acabou e para a documentação e não sei quê, e ficámos sem avião para voltar, porque só há um avião que vai ao Príncipe. Damos por nós 3 dias presos naquela ilha. E apesar do Príncipe ser um paraíso e ser um sítio ótimo para se ficar preso, o facto de sentirmos que não há maneira de sairmos dali, pá, é um bocado claustrofóbico, estão a ver? E pronto, tem uma perspectiva até engraçada, porque isto é tudo mentalidades, isto é tudo mentalidades. Tu estás no paraíso, mas se souberes que não podes sair do paraíso, pá, deixa de ser o paraíso, estão a ver? É um bocado uma cena que me leva a pensar, meu Deus, o ser humano está aqui só para sofrer, fogo. Dou-lhe um paraíso e o gajo nunca está contente. Anyway, indo para trás, pá, e 2 semanas antes de ir ao Príncipe, fomos a uma feira, a uma festa, vá, uma festa da aldeia, em que estava imensas famílias, imensa gente, aquelas festas, pronto, em que vai uma pessoa cantar e está toda a gente em roda a dançar, pá, mesmo fixe. Do nada, a festa estava bué tranquila, começa a ver umas pessoas a correr, um gajo a mexer tipo assim aqui no cinto, do nada, PUM! Ouço um tiro. O gajo sacou de uma pistola, mandou um tiro. E supostamente para acertar na perna do outro gajo, que não sei porquê, que pronto, queria acertar, felizmente falhou, acertou no chão. O pessoal todo começou a correr e eu, feito parvo, pá, não percebi que aquilo era um tiro, pensava que era um balão a rebentar. Fiquei a olhar, estás a ver? Do nada, dou por mim, está um gajo com uma pistola na mão. Bem, mandei a melhor corrida de sempre, escondi-me atrás de um muro, parecia que estava na guerra, tipo, o pessoal todo a esconder-se atrás de um muro com um gajo com uma arma. Que adrenalina gigante, mas pronto, depois do gajo só deu um tiro e acalmou-se, basou, fugiu e correu tudo bem. Mas pá, porra, estávamos numa festa mesmo familiar e o gajo matou a festa com um tiro no chão. Estão a ver? Como é óbvio, o pessoal basou todo e estava muito fixe. Peripécias em São Tomé, não é? Pronto, queria muito falar disto, apesar disto já ter sido para aí há 3 ou 4 semanas, nem sei. E fica aqui o meu relato. Porque isto é o meu diário, atenção. Isto é o meu diário para um dia eu ouvir no futuro e poder relembrar estas viagens excelentes e estas aventuras que eu tenho feito aqui. Entretanto, fui cortar o cabelo, que é uma coisa que eu não estava à espera de fazer aqui em São Tomé, porque pronto, vocês sabem que os são tomenses têm carapinha e aquele cabelo mais difícil de cortar. Então eu pensei, pá, vou cortar o cabelo aqui e vou ficar com uma gana afro. Ou assim, estão a ver? Claro que não, porque o meu cabelo não é assim, mas não sei, eles não podiam não estar muito treinados a cortar cabelos de brancos. Pronto, fui cortar o cabelo a uma senhora que me indicaram que até tinha jeito para cortar cabelos de brancos. Eu pedi-lhe para me cortar 2 dedos. E o que é que ela fez? Demorou-me, pá, 1 hora a cortar o cabelo porque cortou primeiro um dedo a toda a volta e depois cortou o segundo dedo, estão a ver? Do tipo, em vez de cortar logo 2 centímetros. Cortou só um de cada vez. Anyway, experiência. Anyway, não, estou sempre a dizer anyway como apêndice de conversa, mas aqui não estava a fazer sentido. Ficou fixe, ficou um penteado muito louco. Por acaso, os meus penteados é tipo: eu corto, não gosto muito, mas uma semana depois está tipo no meu melhor. Na minha melhor fase, estão a ver? Portanto, é sempre positivo. Anyway, vamos passar então ao tema do Príncipe, só esta introduçãozinha. Fomos numa quinta-feira e íamos voltar no domingo. Chegamos ao Príncipe, vamos numa aquelas avionetas e basicamente chegamos ao máximo paraíso possível. Tipo, silêncio. Em São Tomé não há assim muito silêncio. No Príncipe só há silêncio, praticamente. Aquilo são praias e vegetação, e praias e vegetação com com azuis turquesas, azuis do mar lindos, peixes, tipo tudo. Tudo de bom, o que há um gajo, que um gajo pode querer. Chegámos lá, fizemos as coisas aliás, não. Chegámos lá, conhecemos o Fernando. O Fernando, que mal sabíamos nós, vinha-nos a dar uma carga de trabalhos enorme na nossa estadia no Príncipe. Só para começar, aterramos e estamos no aeroporto, sem boleia para ir para a roça, que era onde nós íamos ficar. Íamos ficar numa roça, que é pronto, uma casinha na roça, e não tínhamos boleia. Do nada aparece um gajo, ah, eu levo-vos, atenção, nós éramos 6 pessoas. Eu levo-vos no meu carro que tem 4 lugares. Mais o condutor, 7 pessoas. Estamos lá a ver, não sei o quê. Vamos, como é que vamos? Aparece o Fernando, tipo, olhem pessoal, eu tenho aqui uma carrinha, caixa aberta, vocês podem ir 4 à frente e mais 2 pessoas atrás, na boa, eu levo-vos. E são 5 horas por pessoa. E nós tipo, pá, temos esta boleia aqui, vamos todos apertar no carro de 4 pessoas e vamos nessa boleia, não vamos estar a pagar 5 paus. E o gajo, ah é, vocês vão apanhar a polícia, não, isto aqui não é São Tomé, aqui há a polícia, não sei o quê. Em São Tomé também há, mas pronto, eles, pronto, estão-se um bocado a cagar. E vão apanhar a polícia, e nós tipo, ah, claro que não vamos apanhar a polícia, por isso, pelo amor de Deus, estamos no Príncipe, isto não acontece nada aqui. E pronto, entramos no carro, metemos 6 pessoas, entretanto o condutor disse, pá, eu vou a pé, caguem nisso, vocês levam o carro, que era para não ir tão cheio assim. Partimos, estamos a chegar à cidade, quem é que aparece? Um polícia, claramente estava à nossa espera. Saiam do carro, viatura, estão sobrelotados, não sei o quê, não podem ir, entrem na esquadra. Nós pronto, decidimos, ok, nós vamos seguindo com o carro, e o gajo que estava a conduzir, que era o Francisco, que foi um boss, que veio connosco para o Príncipe, e vai para a esquadra. Já não me lembro como é, isto é muito chato de ter gravado isto 2 semanas depois, que eu já não me lembro dos pormenores todos. Mas foi, ficou com duas das miúdas que estavam connosco, acho que foi a Fafa e a Joana, acho que foi isso, já, que são duas das miúdas que também foram connosco, e nós seguimos. Passado, pronto, fast forward para a noite, eles conseguiram livrar-se da situação. O polícia que os queria multar acabou 2 noites depois a pagar caipirinhas ao pessoal para compensar aquela peripécia. E nós vimos a saber que, depois nessa noite, vimos a saber, fomos jantar fora e apareceu lá um santomense que estava no aeroporto a ouvir toda a conversa. E ficámos a saber que mal nós saímos do aeroporto no carro de 4 pessoas, o Fernando ligou para a polícia para nos vir multar. O filho da mãe ligou para a polícia para ir para o meio da estrada para nos mandar uma multa. Claro que pronto, o polícia não nos multou, mas o gajo fez esta merda, tentou lixar-nos. E para que não bastasse, pedi um contacto de uma pessoa para alugar um carro, porque nós tínhamos que, pá, não íamos andar naquele carro de 4 pessoas com 6 pessoas, era mesmo desconfortável. Decidimos alugar uma pick-up, pronto, um carro de caixa, uma carrinha de caixa aberta para podermos andar à vontade. E dão-me o número de um gajo. Quem é o número do gajo? Do Fernando. Liguei para o Fernando, na altura ainda não sabia que o gajo tinha ligado para a polícia e alugámos-lhe a porra do carro. Portanto, para além do gajo nos ter tentado lixar, ainda lhe alugámos o carro. Estão a ver a cena? Pá, este gajo, pronto, alugámos o carro e não foi nada barato, 70 € o dia. Meu Deus, pelo menos nós éramos 6 pessoas, portanto eu podia dividir melhorzinho. Mas pá, puxado. Para culminar a situação, na última noite, não, no último dia, batemos com o carro do Fernando contra uma árvore. Pá, e fez uma moça, imaginem, a pick-up, aquela parte de trás, tem a caixa que abre. Batemos com isso e a caixa, a porta da caixa ficou toda para dentro. Tipo, toda não, mas uma moça ainda grande. E nós, tipo, pá, o Fernando, vigarista, vai-nos tentar chuvar ao máximo. Vamos fazer o quê? Vamos ao bate-chapa arranjar esta merda e vai ficar impecável, o gajo nem vai reparar. A nossa ingenuidade, não é? Fomos ao bate-chapa, o gajo limpou aquilo, só que a tinta estava a sair, a tinta do carro. Nós não temos mais nada, pegamos um bocado de guache ou tinta para não sei onde, pintamos aquilo de preto, está a andar. Não se notava-se, mas nós, como somos espertos, pegámos um bocado de terra, cagámos o carro todo na parte de trás. E, epá, isto não devia estar a contar isto, ainda vou ser preso. Pegámos um bocado de terra, cagámos aquela parte de trás toda para não se notar que tínhamos pintado aquilo. Está claro que entregámos o carro, não aconteceu nada, o gajo não reparou, tranquilo. Isto já nos dias em que estávamos extra, que já devíamos ter voltado para São Tomé, mas que não havia aviões, então estávamos lá presos. estávamos nós num. Com tudo pago, atenção, a STP, que é a empresa que nos deu casa. Casa. What the fuck? A STP, que foi a empresa que nos levou no avião, pagou-nos estadia, comida e carro durante os 3 dias extra que nós tivemos lá. Portanto, nós fomos ao melhor restaurante, não é o melhor restaurante, mas um dos mais caros, que se chama Armazém. Estivemos a mandar medalhões de vitela, picanha, carne, bifes da vazia, a torto e a direito, refeições para aí 30 paus por pessoa. Uma cena absurda. Estamos lá no Armazém, já tínhamos devolvido o carro do Fernando e pedimos ao chefe, que era o Zé, para nos dar o número de alguém que alugasse carro. Pá, estava, o universo estava a gozar comigo naquele momento. O gajo dá-me o número de um gajo, eu ligo, topo, olha como é que é, olha, precisamos de um carro para alugar, assim para ir por 40 ou 50 euros, para ir 2 dias, não sei o quê, alugas-nos um carro. Quem é que me atende? O Fernando, meu Deus, outra vez o Fernando. O que é que ele me diz? Oh, Guilherme, tá, então estás a querer alugar um carro, então, mas tinhas-me alugado o carro, não sei o quê, querias outro. O quê? Vocês bateram com o carro, não foi? Eu estava aqui a reparar uma moça, vocês bateram com o carro. E nós, tipo, eu a falar o telefone, fico tipo, oh, não acredito, eu acabei de ligar para o Lobo, o gajo viu que nós batemos com o carro, vai-nos matar. Pá, isto tem que resolver, o gajo passou-se, tem que se resolver. E, calma, para culminar a situação, a alcunha deste gajo é Machinho, que para quem não sabe é um machado pequenino. Que não podia ser coisa boa, não é? Nós, tipo, temos que resolver isto, não sei o quê. Vou ir ter com vocês. O gajo veio ter connosco, passado os carretos, nós todos a falar, a dizer que tínhamos feito aquilo por boa vontade, porque na verdade foi um bocadinho, tipo, para não estar a chatear o gajo, resolvemos o problema, porque achámos que, tipo, também o carro já estava cheio de moças, não era por mais uma, não é? O gajo passou-se, não sei o quê, disse que tínhamos de pagar, nós conseguimos, tipo, fazer-nos muito amigos dele. Pedir-lhe, tipo, vá, pedir-lhe que compreendesse a situação e acabámos por não pagar nada e conseguimos resolver a cena. E ainda alugámos o carro mais 2 dias, com a STP, claro, a pagar. Claro que foi a STP que acabou a pagar o arranjo, não é? Porque o gajo deve ter posto aquilo lá nas coisas, não sei, nós não sabemos, não vimos nada, o gajo mandou os recibos para a STP que já ia pagar o carro e ficou tudo resolvido. Acabou tudo bem, mas pá, o Fernando, meu Deus, esteve connosco. O Fernando acabou a mandar-me quase uma mensagem e nós a bazarmos a dizer se tinha corrido bem o voo. Só para vocês verem, o gajo no fundo era um gajo querido. Porra. Voltando às histórias boas, as histórias boas no Príncipe. Pá, estamos por nós em 7 dias apanhámos apenas 2 dias de sol, o que não é assim grande cena, mas nesses 2 dias, pá, foram perfeitos. Fomos a uma praia que é a Praia Banana. Que era. Eu não sei se vocês viram, eu pus umas fotos de drone com aquela. Com um mar azulinho, azulinho, azulinho. E uma cena, pá, impecável, que até já me inspirou para começar uma pintura. E. Pá, vocês não têm de ser, eu tenho o pé, isto é um à parte, tenho o pé com 20 picadas de mosquito e estou a sofrer tanto, não consigo parar de coçar. Andamos na Praia Banana, impecável. Depois fomos à Roça Belmonte, que era civilização, pá, lindo, um palácio incrível. E no outro dia que apanhámos bom tempo, fomos à Praia Boi. Damos por nós na Praia Boi. Tínhamos já conhecido o Spencer, que foi o nosso guia durante toda a nossa estadia lá em São Tomé, que é o maior boss do Príncipe. Calma, eu queria dizer no Príncipe. O maior boss do Príncipe e de São Tomé juntos, tipo, esqueçam. O gajo é mesmo bacana. E damos por nós, estamos no mar, o gajo chama-me Gui, Gui. Gui Pintor, como os gajos me chamam. Os gajos chamam-me aqui Gui Pintor, tem imensa piada. Chamam-me Gui Pintor porque havia já outro Gui quando eu cheguei e para distinguir os gajos acrescentaram o Pintor. Porque o quê? Porque eu sou pintor, obviamente. Gui Pintor, anda aí, não sei o quê. Eu saio do mar a correr. Olha, toma, dá-me um copo de vinho para a mão, só um copo, literalmente, e diz-me: olha, quem é que achas que é bevinho? Eu chamo o pessoal todo, como é óbvio, e damos por nós todos, estamos todos com um copo de vinho na praia, papafigos. Que, pá, era muito bom, vinho branco. Fomos todos para o mar boiar e beber vinho, e foi tipo, esquece, parecia que estávamos num filme, num paraíso incrível, com o sol e todos a mamar vinho no meio do mar, com uma água a 30 graus. Tipo, esquece, estávamos mesmo, mesmo a viver. Só isso valeu toda a estadia. E o Spencer, pá, maior boss, é um poeta do caraças. Entretanto, num dos outros dias que não teve sol, decidimos fazer uma viagem de barco. Pá, já tínhamos marcado a viagem, não sabíamos que ia estar mau tempo, e ligámos de manhã ao pescador E dissemos, então, vamos dar para ir na mesma, o mar como é que está, não sei o quê. O gajo, olha, vai parar de chover e vamos. Parou de chover, arrancamos nós com o barco e damos por nós, estamos em alto mar, estamos em alto mar, com uma ondulação, pá, absurda. Nós já encharcados o barco para cima e para baixo, tipo um barco de pescador, só para terem noção, daqueles de fibra ou de madeira, não sei o que era aquilo. Nós todos borrados, do nada eu olho para trás. Está o gajo com o motor do barco nas mãos a tentar encaixá-lo no sítio porque tinha saltado, pá, tinha saltado do barco. Nós tipo, puto, caga, caga, dá meia volta, baza para terra. Cancelámos a viagem de barco e voltámos para casa. Para casa não, para terra. Porque aquilo estava mesmo dangerous. O gajo ainda nos cobrou o combustível, claro que nós, pá, nós pagámos 300 dobras, foi o que demos, que é nada mais nada menos do que 12 euros. Para pagar o combustível e não fizemos passeio de barco nenhum, mas pronto, só nos borramos todos e criámos mais traumas. Anyway, depois nesse dia fomos pronto, para outras praias, que entretanto começou a chover quando estávamos na praia e a solução foi pormos as malas debaixo das palmeiras e irmos para o mar, porque estava mais confortável, não é? Estivemos no mar, estava a chover torrencialmente, mas foi uma experiência muito engraçada. Entretanto, num dos dias, também fomos comer uma cena que é caril de craque, que é basicamente caril de caranguejos, uma cena maravilhosa, tipo das melhores cenas que eu já comi na minha vida, e não estou a exagerar de todo, só que caiu um bocado mal na barriga. Só para vocês verem, éramos 8 pessoas a comer aquilo e duas delas, logo a seguir a comer aquilo, foram deitar tudo para fora, atrás da moita, e eu e mais outros, mais o Francisco, ficámos bué de enjoados, com uma dor de barriga horrível e para não falar do resto. Do nada, no dia a seguir, do nada, não foi do nada, no dia a seguir estava com imensa dor de barriga e tínhamos ido almoçar a um sítio no meio da civilização, que era a Praia Burra, no meio da civilização não, no meio das barracas, e eu viro-me para uma santomense, que foi por acaso a senhora que nos cozinhou o almoço, e pergunto-lhe, pá, tem aí alguma folha, porque as aqui em São Tomé têm imensas folhas para tudo, tem alguma folha para curar a dor de barriga? E ela, claro que sim, folha matruço, vou já buscar. Pediu uma miúda que estava lá para ir buscar a folha matruço, que era para a dor de barriga, e ela pega naquilo e diz, olha, pedes um bocadinho de sal, mastigas estas folhas, eram literalmente folhas acabadas de apanhar do chão, mastigas estas folhas, engoles e passa-te a dor de barriga. E eu tipo, pá, naquela, vou tentar, doía-me imensa a barriga, vou tentar. Faço isto, não tinha sal, mandei só as folhas sem nada, que se foda. Mastiga aquilo, passado, engulo, passado 30 segundos, passa-me a dor de barriga, tipo assim, instantâneo. Eu fiquei parvo, tipo ridículo, não acredito que isto funciona mesmo. Pá, passou-me a dor de barriga, pá, durante 2 horas e meia. Depois, quando me voltou, peguei mais umas folhinhas, voltei a mastigar, engoli e passou outra vez. Nem voltou mais a dor de barriga, fiquei parvo. Tipo, aquela folha apanhada do meio do chão, mastigada e engolida, passou-me a dor de barriga, tipo, what the fuck, como é que é possível uma cena funcionar assim? Está-se bem que é medicine, tipo. Tipo, natural, mas pá, fiquei mesmo feliz e foi muito louco. Damos por nós, no último dia, a coluna do Chico tinha ficado sem bateria porque o cabo estava lixado e já nós com os problemas resolvidos íamos buscar um carro para alugar e dar uma volta, não sei o quê, outra vez ao Fernando, como é óbvio. O Chico vira-se, olha, estou sem bateria na coluna e estava um bacana a ouvir música, gana coluna, porque estes meninos poupam em tudo. Os meninos, estes são tomenses, poupam em tudo, mas em colunas não poupam. Aliás, os gajos, se calhar, se for preciso, não comem para comprar uma coluna de som maior do que todos. Damos por nós, eu viro um puto, vais alugar ou eu, Chico, vamos a base alugar a coluna, tipo, que não temos bateria na nossa e que se foda. Uma coluna gigante. Chegamos lá ao pé do gajo, olha, bro, como é que é? Olha, nós queremos ouvir música, mas não temos coluna, dá para alugar a tua coluna. O gajo, está-se bem, 500 dobras, que são 20 paus, e nós, tipo, ei, 500 dobras, faz lá por 100, o gajo. Pá, não, e nós, pá, vá, até amanhã, até amanhã, até ao fim do dia, tipo, 100 dobras, são 4 euros, faz-nos vai o gajo, está bem, pronto. Do nada, dá-nos a coluna para a mão, sem perguntar nada, sem perguntar onde é que estamos, pedimos-lhe só um número de telefone, pronto, amanhã devolvemos-te isso, ou ao fim do dia devolvemos-te isso, não te preocupes. Pagámos-lhe logo as 100 dobras, acho que foi, acho, já, pagámos-lhe logo as 100 dobras, levámos a coluna do gajo, gigante, e tivemos a curtir com a coluna do gajo, tipo, até ao dia seguinte, porque entretanto ele disse-nos, olha, vou dormir cedo, fiquem com a coluna e dão-me amanhã de manhã. Pá, incrível. Por 4 paus alugámos uma coluna um dia inteiro, uma coluna gigante, e tivemos a ouvir sons do caraças o resto do tempo. Foi uma viagem, pá, muito, 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 muito cheia de aventuras, cheia de peripécias, muito fixe. Fomos com um grupo, imaginem. Deste grupo eu só conhecia praticamente a Fafa, assim mais de perto, que é uma das raparigas do MOV, que é o que me mudou mais. E o resto, que era a Inês, a Adriana, o Chico e a Joana, que por acaso, pá, a Joana é uma boss que veio com 32 anos fazer voluntariado, tipo, estou mesmo impressionado. Com 32 anos veio para cá fazer voluntariado, tipo, já está casada e veio. Uma cena incrível. A vida dela é mesmo goals. Ela fala imenso do marido de uma maneira que não é chata, é mesmo tipo, tu olha, ouves aquela ela a falar do marido e é mesmo querido, estão a ver? Estão a ver? Tipo, é mesmo querida. E é mesmo goals, e tipo, acho que quando tiver uma relação, quero que seja como a dela. Tipo, eles gostam imenso um do outro e têm imensa piada. Claro que ela morre de saudades aqui enquanto está a fazer voluntariado, mas daqui a um mês vai estar de volta e vai agradecer imenso ter vindo e vai estar de volta com o marido e vai ser grande cena. Entretanto, foi uma viagem muito louca porque eu não conhecia assim tanta gente do grupo e deu para criar laços com pessoal novo, que é sempre muito fixe. E foi mesmo interessante esta, tipo, já me estou a repetir, mas foi muito louco. Passámos o tempo a mamar carne nos últimos 3 dias, que era uma cena que eu não comia para aí há 2 meses, e até enjoei de tanta carne que eu comi. Só não, se era peixinho bom, peixinho grelhado com batatinha e com batatinha não, com banana frita e arroz, era como estava a apetecer. Bem, consegui. Mandei este episódio, estava difícil, vamos ver se eu consigo voltar, já é quinta-feira, mas que se foda, pá, está fora, está gravado, está relatado e vai ficar aqui. Este relato, vamos ficar por aqui e pronto, até à próxima semana, já só tenho mais 3 semaninhas aqui, daqui a 3 semanas estou de volta. Ai, eu sou Portugal, não acredito. E vou sair do paraíso. Aí já me está a custar um bocadinho. Mas pronto, pessoal, grande abraço, até ao próximo episódio, fiquem bem e beijocas. Tchau, tchau.